UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta às 3 horas e 30 minutos aqui na UFMG Educativa. Eu, Felipe Sartorietto.
E eu, Michele Brook.
E hora de entrevista aqui no Expresso, Michele. Já tem entrevistado aí na ponta da
linha. Na ponta da linha, porque olha só, se a pipa do vovô já não sobe mais...
Essa é uma expressão muito usada.
Muito usada. Nossa, nem te conto. Diz que amanhã, com certeza, as pipas irão subir.
Vão subir.
Em comemoração ao mês da pipa, o Festival de Pipas chega a Nova Lima para resgatar o prazer de construir sua própria pipa e depois perceber que ela consegue voar. A gente vai bater um papo então, Felipe, com o organizador do Festival de Pipas e diretor da Secretaria de Esportes de Nova Lima, o Pedro Dornas.
Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, gente. Um prazer estar falando com você.
Valeu, o prazer é nosso. Pedro, conta um pouco pra gente aí, já que nós estamos falando do Festival de Pipa, um pouco da história da pipa. Existe diferença entre pipa e papagaio?
A gente fez um festival de pipa pensando muito no mês da pipa, não é mesmo? E na tradição que Nova Lima tem das pipas e muito também na questão contra o cerol, né? Então Nova Lima tem uma história muito ligada à relação da pipa, mas muito mais no sentido dos pais junto com os filhos, né? Uma história, é uma cidade muito grudada a Belo Horizonte, mas que mantém características interioranas da brincadeira de rua, dos jogos e brincadeiras antigos, e a pipa não é diferente, não é isso?
A pipa é uma tradição aí de Nova Lima? Nova Lima é uma cidade de pipas, digamos assim?
Com certeza. Quando é o mês de agosto, você pode olhar para o céu de Nova Lima, um céu com sua característica muito peculiar por conta das nossas pipas, né?
Bom, Pedro, como você vê a importância de um festival como esse nos dias de hoje? Qual que é a faixa etária mais atraída pela pipa? São crianças? É um pessoal mais velho aí que brincava quando era mais jovem?
Olha, o festival de pipa, ele tem esse poder de juntar nova geração e os mais antigos também, né? Como eu já te disse, a gente aqui na cidade conseguiu manter essa tradição das pipas, então... Nas nossas inscrições, por exemplo, a gente consegue ver adultos, pessoas até entrando já na melhor idade e crianças muito novas também. Então, eu acho que é uma cultura que agrega valores, agrega todas as idades. Viu, Alexandre?
E Pedro, a pipa e os papagaios ainda têm, vamos dizer assim, o mesmo ibope de antigamente? E incrementando essa pergunta, porque mesmo com tantos brinquedos, aparelhos complexos, tecnológicos hoje em dia, eles continuam atraindo tantas pessoas?
Olha, eu acho que essa questão da tecnologia é nosso dever, enquanto a gente político, a gente público, fomentar essa questão das brincadeiras tradicionais, porque, claro, a gente sabe que tudo que é tecnológico tem o seu lado bom e tem seu lado negativo também, né? As pipas, dentro de Nova Lima, como eu já falei, né? Ela mantém essa tradição muito por acontecer esse festival de pipa. A gente está retornando agora, mas é um festival que já acontecia há alguns anos, sabe? Então, a gente está tentando resgatar e manter ao mesmo tempo essa tradição, muito por causa desse sentido, né? Porque se a gente não fizer isso, nós vamos deixar várias experiências muito positivas para trás.
Certo, agora são 3 horas e 34 minutos, você está no Expresso 104,5 na Rádio UFMG Educativa, estamos conversando ao vivo com o organizador do Festival de Pipas e diretor da Secretaria de Esportes de Nova Lima, o Pedro Dornas. Pedro, quais os melhores lugares, melhores épocas para soltar pipa? Por que agosto é o mês da pipa?
Olha, as condições meteorológicas do mês de agosto, elas são muito favoráveis. É um mês que venta muito, né? E a gente sempre está indicando lá na cidade fazer o uso, né, das pipas e dos papagaios nos pontos mais altos, por questão de segurança e por questão meteorológica também. O nosso festival, por exemplo, ele vai acontecer no campo do Barra do Céu, né, ali no bairro Barra do Céu, com Cruzeiro, num campo de futebol que é alto, é longe da rede elétrica, né, para uma questão de segurança, né, mas é nesse sentido mesmo, por causa de uma questão meteorológica e de segurança.
E Pedro, o festival também vai oferecer oficinas para construir pipas. Como é que elas funcionarão, essas oficinas?
Olha só, a gente, o evento ele é um evento muito completo. O evento ele vai começar de 8 e vai finalizar os meio-dia, e com um objetivo muito interessante também. É um dia antes do Dia dos Pais. Então a gente pensou em montar uma oficina de pipas em que as crianças, junto com os pais, vão construir ali as diversas formas, pipas, papagaios, o que a gente chama aqui em Nova Lima de chupão. Tem também, é um linguajar que não é tanto de Minas Gerais toda, de Belo Horizonte, mas aqui em Nova Lima a gente fala muito flecha também, sabe?
Então, o que é um chupão e uma flecha?
Porque... A flecha, eu acho que é a mesma coisa do que a gente chama de uma pipa. Mas só que é um linguajar muito, muito próprio da nossa cidade, sabe? Uhum. Eu acho que se a gente for em Belo Horizonte, a gente fala assim, vamos fazer uma flecha. Ninguém às vezes vai entender.
Eu não saberia.
Mas na Valinha, eu te garanto que se a gente combinar
com chupão?
Uma flecha, vai ter muita gente te indicando os melhores flecheiros lá.
E o chupão fazer. É a mesma coisa?
Como é que é?
O outro que você falou é chupão?
O chupão já é aquela pipa sem a rabiola, né? Então ela não tem a rabiola não, então ela fica só no formato, né, do aquele losango, e ela parece que ganha mais pressão no ar, sabe? É uma pipa mais, vamos dizer assim, mais violenta, ela tem um toque mais pesado, esse chupão.
Beleza, Pedro, as pipas concorrentes, vai ter um campeonato, né? E as pipas concorrentes vão ser construídas no momento do evento, como que elas vão ser avaliadas?
Na verdade, as pipas que vão ser avaliadas, elas não necessariamente têm que ser construídas nas oficinas de pipa, não. Até voltando à pergunta anterior, aquela pessoa que quiser aprender a construir a pipa, nós vamos montar lá uma oficina em que as taquaras, os papéis de seda, as sacolas, nós vamos ter uma pessoa especialista em confecção de pipa, que vai estar mostrando ali para as crianças, para os adultos, como que funciona uma pipa normal, uma pipa, né, os formatos mais comuns de pipa. Mas quem quiser pode se inscrever na hora do evento com sua pipa feita em casa mesmo. E as categorias de premiação são a mais exótica, a mais engenhosa e mais bonita, a maior rabiola, a maior, a menor e um tema e aquela relacionada ao tema da Copa do Mundo.
E todas têm que voar, né? Porque não adianta fazer uma pipa muito esquisita que não voe.
Todas têm que voar por no mínimo 5 minutos.
Olha só,
tá vendo? O grupo de avaliadores vão estar em toda a área do evento e essas pipas têm que estar no ar por 5 minutos para estar valendo dentro dessa competição.
Ok, Pedro, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o festival, o campeonato de pipas aí.
Muito obrigada, Pedro.
Muito obrigado.
Boa tarde.
Obrigado, gente. Estamos à disposição. Um abraço.
Valeu.
Um
abraço. Tchau, tchau.
Muito bem, acabamos de conversar com o organizador do Festival de Pipas e diretor da Secretaria de Esportes de Nova Lima, o Pedro Dornas. O Festival de Pipas é amanhã, das 8 horas da manhã ao meio-dia, no Campo da Barra Céu, em Nova Lima. As inscrições para o Campeonato de Pipa estão abertas até a hora do evento.
Dá para ir lá aprender a fazer pipa. Se quiser bolar alguma pipa esquisita em casa também pode bolar, mas vai ter que ter um conhecimento de aerodinâmica aí, que tem que ficar 5 minutos no ar.
Poxa, eu tinha
não
pensado
vale
numa
pipa
guitarra.
Que não voa, não.
Uma guitarra.
Agora tem que fazer uma guitarra que voa, né?
Eu vou tentar.
Tá ok.
Te ligo de lá amanhã.
Beleza, Michele. Combinado. Vamos.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.